Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouco de suinocultura gaúcha. E para conversa eu trago o Valdeci Folador, ele que é presidente da AXURS, a Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Valdeci, seja muito bem-vindo.
Boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês.
Prazer é todo nosso. E Valdeci, me diga uma coisa: tem se visto ao longo de janeiro até para cá, né, para fevereiro, um movimento até que meio atípico na suinocultura independente de altas nos preços. A gente sabe que começo de ano é sempre um pouco difícil ter altas nos preços das carnes, né, e também conseguir fazer a demanda interna girar. Como é que está aí no Rio Grande do Sul para a suinocultura independente?
Olha, tá bom, o mercado está firme, subindo o preço aí para o mês de fevereiro, que realmente nós estamos na última semana do mês. Geralmente a última semana do mês ela é mais difícil aí para repasse de preços. O mês continua e o dinheiro termina da maioria das pessoas, né? Então isso faz com que se tenha uma dificuldade maior de vendas na última semana do mês. Mas o que a gente vê aí, essa firmeza do mercado e também a valorização do quilo do suíno vivo em plena semana, última semana de fevereiro, vem muito pela oferta e demanda. Nós estamos aí com uma oferta muito ajustada perante a demanda, mercado externo, exportações indo muito bem, exportando bem. Janeiro foi um volume aí em torno de 100 mil toneladas exportadas. Então isso tudo tem dado sustentação aos preços, mas e o mercado interno também, apesar das dificuldades, o consumo ele continua. Então é isso que faz com que nós tenhamos aí um mercado bastante aquecido, muito pela oferta e demanda, que vai continuar nesse patamar aí ajustado durante o ano de 2025.
E, Valdeci, pensando nessa questão da demanda, a gente olha para essas ondas de calor, né? Eu tava até brincando com você um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, do município de Forno Alegre, né? Como Porto Alegre, aqui no estado de São Paulo, a gente também está numa onda de calor absurda. Isso pode causar algum solavanco na demanda, e também já emendo com a questão da quaresma, se isso também pode prejudicar, ainda que momentaneamente, essa demanda.
Olha, eu acredito que não. Pouco sempre acaba atrapalhando, mas acredito que não em grande escala aí de isso poder trazer aí maiores dificuldades para as cotações. Mesmo o período de quaresma sempre foi tradicionalmente o primeiro trimestre do ano até o mês de abril, a suinocultura sempre andou meia de lado por esse fator de um pouco menos venda no mercado interno, as exportações também com mais dificuldade de volumes no primeiro trimestre do ano, primeiro quadrimestre. E o que a gente vê é um movimento exatamente o contrário, principalmente nas exportações. Então, eu não acredito que vá refletir muito no consumo. E vamos que nós não tivéssemos todos esses calores, essas ondas de calor que vem dando aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, e nas demais estados brasileiros também, mas aqui no Rio Grande do Sul tem sido muito intensa nas últimas semanas. E agora a previsão para o mês de março, aí a princípio, é que nós tenhamos uma onda muito forte de calor. Então, quer queira, quer não, sempre atrapalha um pouco. Mas como eu falei no início, o que vai manter as boas cotações do suíno vivo, tanto no mercado independente quanto no mercado da integração, que também subiu para essa semana, o preço base aí da cooperativa Aurora subiu para 6,70 em pleno mês de fevereiro, última semana do mês. Então isso demonstra que realmente a oferta e demanda muito ajustada, animais a campo que nós temos em 2025 não dão conta de suprir a demanda, tanto interna quanto externa. E o que a gente observa é que nós vamos ter aí um 2025 nesse ritmo aí de oferta e demanda ajustada e bons preços para os suínos, para os produtores.
Outra pergunta que me veio agora, Valdeci, falando ainda dessa questão dessas ondas de calor e que aí no Rio Grande do Sul promete ainda entrar nesse mês de março, pelo menos nesse começo, ainda bastante intensa. De alguma maneira, isso é o suficiente para causar alguma disrupção na questão da produção, né, de número de leitões vivos, na produtividade dos animais, e aí lá na frente a gente ter algum buraco de oferta, alguma restrição um pouco mais apertada?
Ah, sem dúvida. Sempre há, por exemplo, as coberturas de verão que a gente fala aí nesse período de dezembro ou de janeiro até o mês de março, abril, elas tendem a ser mais complicadas, tendem a termos mais problemas aí nos partos com volume de leitões lá no mês de julho e agosto, porque devido ao forte calor, você tem mais propenso, você tem maior retorno de cio, também um menor número de leitões por barrigada, uma menor concepção de leitões por barrigada. Então, essas ondas de calor, sem dúvida alguma, elas vão trazer consequências para os partos, advindo dessas coberturas de agora, que é lá junho, julho, agosto, alguma coisa setembro. Então, sazonalmente acontece isso e tende a agravar por essa questão do calor. Então, é uma preocupação, sim, mas não tem muito o que fazer, mesmo que as granjas matrizeiras hoje, a grande maioria tem aí ventilador, sistema de arrefecimento para dar um melhor conforto térmico, mas não ao nível daquilo que seria o ideal, porque nós estamos falando, temos muitas granjas novas no Rio Grande do Sul, construídas nos últimos anos, granjas de matrizeiros, mas também temos muitas granjas antigas, granjas mais velhas, que não têm essa infraestrutura completa de dar um melhor conforto térmico. Então, isso tudo, sem dúvida alguma, vai trazer reflexos de menor oferta, de menores nascimentos a partir do mês de junho, julho e agosto desse ano. Então, isso já é esperado, já está. Já vinha, sempre se contabilizou isso, mas com certeza nesse ano acredito que esse número será um pouquinho acima do que normalmente vinha acontecendo.
E pensando ainda nessa questão de oferta e demanda, Valdecir, isso que está trazendo essa precificação que a gente tem hoje, falando no suíno independente, aí no Rio Grande do Sul, a cotação da última sexta-feira, dia 21, fechou em R$ 8,91 o quilo vivo. Quando se puxa um ano para trás, e eu estou olhando aqui justamente para a tabela de vocês da Axurs, há um ano era o preço de R$ 6,25. Como que a gente consegue fazer a leitura de como era o mercado, então, em fevereiro do ano passado, com o preço de 6,25, com o fevereiro de 2025, com o preço a 8,91? E falando também nas margens que o suinocultor está tendo nesse momento.
O que a gente lê nesses números, eu estava fazendo a conta agora enquanto nós estamos conversando, nós estamos falando aí de uma valoração de 43% no valor do quilo do suíno vivo há um ano atrás, nessa mesma semana. Isso tudo, volto a frisar, vem tudo em função de um ajuste da oferta e demanda. Então, ainda o ano passado, no primeiro semestre, ainda nós tínhamos uma oferta um pouco maior, e a demanda não estava tão aquecida que nem aconteceu a partir do mês de julho de 2024, a partir do segundo semestre. Então, julho de 24, nós olhávamos também pro nível de volume de exportações, agregou bastante volume. As Filipinas entraram abrindo seu mercado para carne suína brasileira, então foi um importante cliente que levou embora bons volumes. E essa oferta e demanda, ela ajustou definitivamente, porque se nós olhar para trás 30 meses, pegar a partir do segundo semestre de 2021, quando começou a apertar o mercado, todo ano de 2022, todo ano de 2023, foram 2 anos que deixou grandes margens negativas para o setor. Quando eu falo setor, não só para o suinocultor independente, falo para o setor de maneira geral. O produtor integrado, verticalizado das agroindústrias ou das cooperativas, ele não sentiu tanto essa desvantagem de perca de renda, mas ele também teve seu aperto na remuneração, porque ele recebe um valor por índices de produção e de produtividade, e no momento bom, que nem agora, então ele também não chega a ele toda essa valorização, porque ele tem um padrão de remuneração dentro do que está contratado. Agora, o produtor independente, o produtor, aquele que trabalha na compra e venda, tem algumas situações dentro da produção integrada das cooperativas, que também tem alguns modelos de compra e venda. Esse perdeu muito dinheiro nesses 30 meses, pegando 22 e 23 inteiro, principalmente o último trimestre de 21, que começou a deixar margens negativas, e o primeiro, segundo, o primeiro trimestre de 24. Então, nós estamos falando de 30 meses de bastante dificuldade econômica. Dentro dessa janela de 30 meses, nós temos que lembrar que nós tivemos milho chegando a 90, R$ 100 a saca, um custo de produção extremamente alto. Então, realmente foi muito difícil esses 30 meses. Mas a partir do segundo trimestre de 24, o mercado começou a melhorar, os custos caíram, principalmente do preço do milho, do farelo de soja. Houve uma readequação de mercado a nível nacional, internacional, enfim. Então, além do custo ter caído, teve essa melhor valoração do quilo do suíno vivo na venda, justamente pela necessidade de animais que o mercado vem buscando, e esses animais não têm na quantidade que o mercado necessitaria. Por isso que nós estamos aí vivendo esses bons momentos de preços. E também acredito que isso vai o ano de 2025 inteiro, porque o animal que vai ser abatido lá em dezembro desse ano já está no campo, a matriz já está no campo, já está produzindo. Nós não vamos ter animais a mais do que estamos tendo hoje. Então, é uma realidade aí que virou completamente a favor do campo, de quem produz, seja do produtor integrado, do produtor independente, da cadeia produtiva de maneira geral. Vem num bom momento de rentabilidade na atividade.
Perfeito, Valdeci. Muito obrigada pelas informações. Esperamos que seja mesmo esse ano de prosperidade para o suinocultor. Como você disse, depois de 30 meses aí sofrendo uma crise terrível, você é sempre muito bem-vindo aqui, meu caro, para trazer as informações da suinocultura gaúcha.
Sempre à disposição, e vale ressaltar que a única coisa, eu quero deixar isso bem frisado, bem claro aqui para quem nos acompanha, quem acompanha o programa do Notícias, enfim, que a única situação que pode tirar de nós, da cadeia produtiva da suinocultura, do suinocultor de maneira geral, essa boa lucratividade que nós deveremos ter esse ano, é um acidente sanitário que possa atrapalhar o nosso mercado externo. Fora isso, pela oferta e demanda, eu tenho convicção, assim, olhando e fazendo análise de mercado, que não vai acontecer. As exportações aquecidas, mercado interno também está consumindo, passando agora fevereiro e março aí, que são os piores meses do ano, na questão de renda, que tem muita conta a pagar de outras coisas. Eu vejo que 25 vai ser um ano positivo aí do produtor ter margens e se capitalizar, para que lá na frente, quando vai vir o período de aperto, ele esteja bem capitalizado, com a granja ajeitada, produzindo, para ele poder passar aquilo que ele já está acostumado, que a suinocultura sempre foi cíclica. Então, esse é o bom momento. Lá na frente, podem esperar que vai vir um momento de aperto, como é em todas as atividades da produção agrícola.
Perfeito, até a próxima, Valdeci.
Valeu, um abraço.
Tá aí, Valdeci Folador, presidente da Axus, nos trazendo os detalhes da suinocultura gaúcha, majoração de preços do suíno vivo na suinocultura independente do Rio Grande do Sul de 43% de um ano para cá, exatamente 12 meses. Esse começo de ano, os preços do animal vivo subindo, o produtor tendo margem depois de uma crise de cerca de 30 meses, que só começou a melhorar a partir então do segundo trimestre do ano passado. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.